Salve, salve, parceirada. Thiago Pepe na área, professor de História, estudando aqui para o concurso da Prefeitura de São Paulo. São Paulo, São Paulo. Galera, finalizando aqui a sequência de podcast sobre currículo paulista, nós vamos falar sobre EJA. E talvez EJA seja aquela sigla que mesmo quem está fora da escola conheça, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, o podcast de hoje será para debruçarmos sobre o EJA. Primeiro, não é o EJA, né? É a EJA, porque não é o Educação de Jovens e Adultos, é a Educação de Jovens e Adultos. Então, vamos falar sobre a EJA. Tudo que a gente falou até aqui permeia e perpassa por uma educação integral. Então, assim, a EJA, ela está alinhada ao currículo. Se está alinhada ao currículo, está alinhada à concepção de educação integral. Acho que eu já repeti isso várias e várias vezes. E a questão da EJA tem que estar atenta às especificidades. Tem muitas situações que são parecidas com a educação do período regular. Então a gente vai trabalhar aqui sobre as especificidades. Eu vou destacar aqui dois pontos centrais. Primeiro, a prática pedagógica flexível. Não que no fundamental regular não exista essa questão da flexibilidade, mas pensa, um adulto, um senhor, um jovem que já passou ali da faixa etária regular de estudos, está retornando à educação. Se a criança e o jovem não é uma folha em branco, imagina um senhor de 50 anos que tem toda uma vivência, tem todo um viés. E a gente tem que ser flexível. Não tem como, se para crianças e jovens, perdão, a gente não pode ter a ilusão de que vamos formar e escrever como se fossem folhas em branco, quem dirá adultos? Então, tem que ter uma questão de uma prática pedagógica muito flexível. E segundo, uma educação como direito de aprender. Por algum motivo, esse jovem que passou da idade regular de estudar e esse adulto não teve oportunidade de acesso à educação formal no período correspondente. Então, o direito ao acesso a aprender e uma aprendizagem de qualidade. Eu vou ler aqui um trecho na íntegra que eu achei bem interessante, ó. É de extrema importância que os estudantes do EJA ou da EJA se reconheçam como possuidores de saber, conhecimentos e visões de mundo próprios, originais e valiosos, uma vez que jovens e adultos, ao longo de suas vidas cotidianas, vivenciam as mais diversas situações de aprendizado em seus percursos formativos. Resumindo, tem que se levar em conta toda a história, toda a vivência de que esses adultos que estão retornando por N motivos, tem que se levar em consideração a trajetória de vida dessas pessoas, porque elas trazem consigo muitos conhecimentos e muitos saberes que devem sim ser levados em conta, beleza? Agora vamos tentar, né? Vamos tentar se colocar na. Pensa, eu estudei ali, tipo, eu faixa etária dentro do ano e série correspondente. Agora imagine-se você, hoje eu tenho 36 anos, então eu com 36, retornando aos bancos escolares, sei lá, vai, no sexto ano do ensino fundamental. Provavelmente eu teria muito, sabe? Eu ia ficar, pô, mano, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Eu teria muitas amarras. Então, assim, a EJA, o estudante, ele é sujeito histórico. Ele pensa e faz sua história individual e coletivamente. A bagagem que ele traz tem que ser sim levado em consideração. E obviamente que tudo aquilo que nós já falamos nos podcasts anteriores vale para a Índia também. É uma educação plural, com novos saberes, com novos conhecimentos e novas culturas. É óbvio que talvez a receptividade com relação a alguns novos conhecimentos, a receptividade de um adulto não seja a mesma de que uma criança e um jovem. Mas temos sempre que pensar nisso. A questão do respeito à história e à bagagem que o estudante traz. O estudante da EJA, ele tem muitas memórias e muitas identidades. E essa memória e identidade, ela deve ser articulada ao currículo. Para quê? Para o currículo fazer sentido e ter relevância também. Então, o processo é o mesmo. Partir do estudante para o currículo. Então, da vivência, né, da memória, da identidade do estudante para o currículo. A EJA, assim como a educação regular, ela está repleta e tem que estar repleta de ações afirmativas. Vou dar um exemplo. Compreensão crítica da sociedade com relação à discriminação e ao racismo. Na época que eu estudava, eu sempre estudei, né? Como eu falei, faixa etária correspondente à Unisérie, mas as questões voltadas a ações afirmativas como racismo, por exemplo, não eram tão trabalhadas. Se hoje são trabalhadas na educação regular, obviamente que deve ser sim trabalhada no EJA. E no EJA, provavelmente, nós temos até um material, não vou dizer mais rico, mas talvez mais material humano para se trabalhar estas questões afirmativas com relação ao racismo e outro sim, questões religiosas também, respeito às diferentes searas ligadas à religiosidade. Eita, trava a língua, velho! O estudante da EJA, ele tem direito, e parece um negócio muito óbvio, né? Mas ele tem direito a conhecer e apreciar os patrimônios culturais, materiais e imateriais. Porque, vamos pensar, né, mano? Esse direito, ele foi negado ao estudante do EJA. É difícil falar da EJA, né? Ele foi negado ao estudante. Então, ele está retornando aos bancos escolares e ele tem que ter esse direito assegurado. E assim, uma outra coisa que me surgiu agora é que assim, talvez o estudante da EJA tenha uma resistência com relação às metodologias ativas. Ah não, eu vim aqui porque eu quero lição na lousa, tal, aquela questão tradicional. E com respeito às especificidades de cada um, mas na EJA a gente tem que trabalhar também essas questões de metodologias ativas para fazer sentido para o estudante, para que ele possa agir de maneira crítica na sociedade. É um ponto interessante aqui na cidade de São Paulo é o aumento de imigrantes na EJA. Migrantes, né? Então vamos lá, aulinha básica de história. Migrante, aquele que sai de um estado, Bahia, Minas, tal, e vem para cá. A minha família é composta de migrantes. E imigrantes, aquele que vem de outro país. Tem um fluxo nas últimas décadas muito grande de imigrantes vindos da Bolívia, do Peru, Haiti. Então, Angola, percebeu-se um aumento de imigrantes na EJA. Então, o respeito às diversas culturas, não só as culturas oriundas do Brasil, mas as culturas de outros países, levar muito em consideração a cultura e o respeito às culturas de outros países. E vou falar, dá uma aula, mano, pensa uma sala que você tem, tipo, imigrantes e, tipo, com religião, com língua, com costumes culinários, com vestimentas diferentes. Para professor de história, isso é um prato cheio. Então, o respeito às diversas culturas é um ponto-chave da EJA. E quem é esse parceiro, essa parceira que está retornando aos bancos escolares? Isso quando está retornando, né? Tem pessoas que nunca tiveram acesso, né? Então elas estão chegando pela primeira vez, tendo contato pela primeira vez com uma educação formal. Quem são essas pessoas? Quem são esses parceiros? Quem são essas parceiras? No currículo fala quem são esses sujeitos. Então, quais são as perguntas que eu, enquanto professor, eu devo me fazer? Quais são as experiências trazidas por esses sujeitos? Sujeitos históricos de direitos e deveres. Quais são as experiências que eles trazem? O que eu vou fazer com essas experiências? Qual o ponto de partida para o retorno à escola? E aí, ó, você tem N histórias e N situações, muitas provavelmente envolvendo questões socioeconômicas, a pessoa que não tem condição de estudar na faixa etária adequada, porque ela tem que priorizar a questão do trabalho para sustento da família. Então, qual é o ponto de partida do retorno? O que que aconteceu com essa pessoa para ela agora estar conseguindo voltar aos bancos escolares? E como trabalhar os conteúdos de modo significativo? Eu acho que um dos termos que eu mais falei aqui nessa série de podcasts sobre o currículo foi relevância. Como trabalhar os conteúdos de modo significativo? Não é partindo do currículo para o estudante, é do estudante para o currículo. Se a gente tiver isso em mente, a gente consegue compreender essa questão da relevância no currículo. A EJA ela é caracterizada também por interdisciplinaridade e interculturalidade. Né, diversas culturas, independente da questão da imigração, se uma sala de aula do regular ela é repleta de culturas diferentes, na EJA, essa é uma verdade latente também. Então, a interdisciplinaridade voga também na EJA e a interculturalidade, diversidade cultural, aceitação e respeito entre culturas diferentes da nossa. É muito fácil a gente aceitar e respeitar aquela cultura que é mais parecida com a nossa. O trabalho em sala de aula é justamente a questão de entender, conhecer e respeitar culturas diferentes às nossas. Bem, para finalizar aqui, vamos falar sobre formas de atendimento e organização da EJA na cidade de São Paulo. Temos o MOVA, Movimento de Alfabetização, que são parcerias do município para criar turmas de alfabetização em espaços não escolares. Então, normalmente o MOVA não é feito no espaço físico escola e ele é focado, direcionado para alfabetização. Temos também o CMCT, Centro Municipal de Capacitação e Treinamento. Existem duas unidades na cidade de São Paulo, sendo uma no... duas unidades no extremo leste de São Paulo, e visa formação profissional de curta duração. Então aqui já é voltado para uma questão profissional com cursos de curta duração. Temos os CIEJAS, Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos. São turmas de alfabetização e do fundamental, com aulas de 2 horas e 15 minutos e com periodicidade de 6 meses por cada etapa. Temos o EJA modular, noturno, com módulos de 50 dias semestrais. E temos o EJA da forma mais comum, né? Que é o EJA regular, que são nas escolas, duração de 4 anos, das 19 às 23 horas normalmente, e semestral, beleza? Parceiros e parceiras, esse aqui foi o último podcast sobre currículo da cidade, finalizando aqui com EJA, muitas siglas, né? Mas como já falei anteriormente, Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. A ideia do podcast é fazer com que eu consiga assimilar e ajudar quem está tendo contato. Mas por ser o resumo do resumo do resumo, é interessante que se corra atrás de outras ferramentas, de situações, de sites oficiais, dar uma lida no currículo. Então, assim, esse aqui foi o último podcast a respeito de currículo da cidade. Vou falar, né, que já virou um mantra. Espero que tenha ajudado vocês assim como tenha me ajudado. E a gente vai continuar aqui esse trabalho de formiguinha com o objetivo de passar no concurso da prefeitura da cidade de São Pablo, que agora eu tô bilíngue, né? Fui!